Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. Infelizes, e por isso depressa terá de bater-te-os à porta. E eu não só o deixarei entrar, como ainda consciente irei pelhe exerça a justa de todas as vinganças. Tentem de compaixão de uma infeliz. Vovosa vez feio prodígios estupendos com os vossos filtros miraculosos. Invoco todos os sentimentos ternos do vosso cotação, salva meu filho. Se o vosso poder é tão irresistível como o destino. O meu poder é ilimitado, mas como os mesmos, deuses estão sujeitos ao destino. Assim, esse mesmo poder está também sujeito às regias fias e invariáveis que o destino ibi tem prescripto. Toda a magia dos meus filtros perderia aí a sua eficácia, se Asíofo visse o vosso fiibo, o filho do crime, depois de haver tornado o filtro mágico de minha composição. Mas eu já não insisto, e nem me importo convosco, porque vós e vosso vil filho sereis em Ibiek dois cadáveres. 22 Feiticeira, suspenderei essa sentença horrível. A propetisa da cabana já não a escuta. Os teus pensamentos voam pelas regiões etbérias. Seus olhos alçados para o céu, batem nos astros por entre as fendas do teto de palha, deslumbrada pelo fogo sagrado da Presceneia. Ela exclama. Assim deve ser. Cumpre que a sacrilega seja por no mesmo lugar em que jurou. Lavem, lavem, lá se aproxima o mensageiro da vingança dos deuses. Ele o que vai abater a porta. Uma mancada estridente fez estremecer a pequena porta da cabana. Exclamou Analeta, precipitando-se e alçando as mãos convulsas para o céu. Ele, disse a feiticeira com um riso infernal e sem atlendeuá. Socorrei-me, e meu filho. Dúzia infeliz, desfarrale-se. Lou de angustia sem poder concluir a frase. A feiticeira 23, Darn, respondeu a profetisa inexoravelmente. Abra! Disse de fora uma voz medonha corno o bramir da tempestade. Abre que hoje é o dia da vingança. Bibuciou a desgraçada. A profetisa levantou-se e deu berço por a porta. Ata segurou-a com todas as suas forças e disse-lhe meia viva e meia morta, apapontando para o ilho que dormia.
Ainda diz.
Sacrificai-o aos vossos deuses, mas salvar Rene? Pois bem, ides ver o poder dos meus sortilejos. A feiticeira pronunciou entre dentes algumas palavras cabalísticas. No mesmo instante ouviu-se uma voz, que vinha do lado da porta. A feiticeira fez aceno à moça que escutasse. Ainda vos perdoarei, dizia a voz, ainda vos amarei com todo o fervor, te o testemunho do... Vosso 24 a feiticeira filho, num nunca mais erdiene de n dos meus olhos... Mense o ver ainda uma vez uma só vez. Ai dele, e ai de vós, dou-vos esta noite. A voz calou-se. Ouviu-se a ulha de passos de pessoa que se retirava. Vedes o mágico ascendente fervo do meu invisível poder. Perguntou-me feiticeira, cheio de orgulho, voltando a Anacleta Gonçalves. A moça deu um suspiro e caiu desfalecida junto do figil. Seguiu-se piúfo um fundo silêncio, apenas quebrado de quando pelo ininteligível solilóquio da velha. Ipsolussos abafafados da Innocent. Às 4 horas da madrugada levantou-se a feiticeira, aproximando-se do lugar onde jazia a moça quase cadáver, disse-lhe com voz rispida. São horas, acompanhe-me. Para onde? Interrogou a moça. Tata, eu enviei-se se essa voz a revocasse à existência. Para a caverna dos infantes. A feiticeira 25. Tendes piedade de mim? Tendes piedade de meu filho? Supliou a mãe desolada. Desatando vindo os olhos urna torrente de lágrimas e pondo-se de joelhos. Lembrai-vos que Zastovo, ao retirar-se, disse. Dou-vos esta noite. Sim, mas antes que amanheça posso eu fugir com meu filho. Oh, salvei-nos, salva-nos por rir piedade. Apenas eu retirar de vós a milha a proteção, estais na mão de Astolfo, que bem de perto vos vigia os passos. Não há, pois, outro meio de salvação, cumpre resignar-vos. Acompanha-me. A moça, sem fazer mais objeções, levantou-se e seguiu-a resolutamente. Ancovluc 7, Vaf 7, Q 7, capítulo IV, profetisa tomou a estrada de Sorocamirim, e depois, desviando-se delia, internou-se pela espessura das matas. Ao amanhecer, a titiceira parou subitamente e, apontando com o dedo, disse, Lis é a caverna dos infantes. A moça olhou para esse abismo profundo e recuou estremecendo como um débil cânico, agitado por venantos impetuosos. Covarde, exclamou a feiticeira, arrebatando a criança que a infeliz mãe apertava com vão sainente contra o peito, com todas as forças maternas. A feiticeira 27 e a feiticeira, segurando pelas extremidades do corpo do menininho e puxando-o violentamente para si. Nieteiro de encontro de aljolhos, quer do espinhaço decidesse débil corpio. Seus ossinhos cederam facilmente a esse choque encontrado e estalaram. No mesmo inste, Ney, a velha pigando no inocentinho por um pé, e fazendo-o três vezes voltear sobre a sua cabeça, o arrojou afinal ao seio dessa horrível caverna. Um vagido fraco ao quebrado rompeu as sinuosidades silenciosas desse abismo, ressoando aos ouvidos da miseranda mãe. Consumada estava a obra de Satanás. A feiticeira esperava um chuveiro de imprecações da parte da mãe. Não foi assim. No mesmo instante em que Ozio viu ver esse fraco vagido nas cavidades do abismo, Anacleta Gonçalves soltou uma gargalhada estrondosa. 28 A feiticeira, a infeliz, estava louca. A feiticeira empregou todos os meios para arredá-la desse jogar, e não podendo conseguiu, aí a deixou. Assim foi punida essa mísera que, impelida pelo terror, arrastada pelo gênio infernal dessa hedionda feiticeira, não soubera o pripor enérgica, mente as forças de um coração materno à perpetração de um crime hediondo.